Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta com essa conversa sobre os livros que estão nos acompanhando nesse momento de isolamento social. No primeiro bloco, eu conversei com a Marluce Ribeiro, que estavam aí já no nosso encontro, mas a Marluce falou de poesia e eu citei um romance, mas que de alguma forma também trata de poesia. Você vai encontrar esses títulos também em senado.leg.br/rádio, lá no basta encontrar o Autores e Livros. Vamos então para a conversa agora, Mônica Rizzo, da Biblioteca do Senado, e eu acho que ela vai trazer coisa boa para a gente também. Fala, Mônica.
Oi, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo, podendo conversar sobre livros, sobre literatura, sobre leitura, que sempre são temas muito relevantes e muito, muito bons para mim. Eu pensei bastante, não é? Quando fui me preparar para participar do programa, eu primeiro tinha pensado em trazer um livro, né? Que na verdade era um relato, fica para uma outra oportunidade. Mas eu me decidi em trazer crônicas, de forma geral. Por quê? Porque as crônicas são textos curtos, uma leitura rápida, sem compromisso, que é muito boa para as pessoas atuarem num momento como esse que a gente está vivendo. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não estou conseguindo me concentrar em leituras mais profundas, em textos mais densos, longos. Então, a crônica permite que a gente mantenha, não é, o nosso vínculo com a literatura e com a atualidade, se a crônica for uma crônica atual, mas, ao mesmo tempo, te dá essa liberdade de ler um pouquinho, voltar depois, né? E a gente vai conseguindo levar o dia dessa forma.
Mônica, desculpa, eu estou sempre interrompendo, mas você vai trazer certamente as dicas ótimas. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: a crônica, como até o próprio nome diz, é um gênero literário, mas com um momento presente, né? Enfim, mas o Brasil talvez seja um gênero muito brasileiro até, né?
Sim.
A gente tem grandes cronistas e tal. Eu li também em algum lugar essa história da dificuldade de se fazer uma crônica, de se ler a crônica de um momento pré-pandemia, já que tudo parece que está mudando, já que parece que a gente vai ter um novo mundo a partir dessa pandemia, não sei. Mas, enfim, esses textos que você vai trazer, esses autores, grandes cronistas que você vai trazer, mesmo sendo crônica, mesmo tendo esse pé no momento presente, a literatura deles tem a perenidade, né?
Sim, com certeza. Eu procurei trazer documentos que pudesse indicar e que estivessem disponíveis na internet de forma gratuita, que também é uma dificuldade, nem todo mundo está podendo gastar muito dinheiro, não é? Porque algumas pessoas, infelizmente, não estão tendo a mesma renda que tinham anteriormente. E voltando na sua entrada com relação à crônica, eu vou ler um trechinho curto do Afonso Romano de Santana, que é um escritor, cronista, professor universitário no campo da literatura, hoje já aposentado, foi também presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Então, o trecho é dele, né? Eu já começo citando. A crônica é um gênero intermediário entre o jornalismo e a literatura. Como o texto para jornal é aquele no qual é admitido alto grau de subjetividade. Os demais jornalistas têm que ser mais objetivos. O cronista vai ao Oriente pelo Ocidente ou vice-versa. É também um gênero disseminador. O recorte da crônica é um especial. O leitor se apodera do texto, guarda-o na carteira, na agenda, o reproduz e o repassa como um talismã, criando uma espécie de corrente. Por isso, já pensei que entre o jornal e o livro, talvez fosse necessário servir as crônicas separadamente ao leitor e num papel mais resistente, numa caixa ou pasta, onde ele escolhesse as que quisesse. Eu me identifiquei muito com esse texto porque essa coisa de dobrar uma crônica, né, que a gente recortava do jornal, era uma coisa que eu fazia quando era adolescente, jovem. Nós dávamos para o namorado, para uma amiga. Hoje eu não faço mais isso, mas não sei se os jovens atualmente fazem isso de forma virtual, se eles enviam textos para os amigos, não é, para os seus amores, da mesma forma como se fazia antigamente. E eu gostei muito disso. E então eu fui atrás, não é, de dicas. Uma iniciativa muito interessante que se chama Portal da Crônica Brasileira, que é uma iniciativa do Instituto Moreira Salles em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, que resgatou do acervo dessas duas instituições crônicas que estavam em recortes de jornais, e são 10 cronistas brasileiros, todos eles já falecidos. E eu não vou trazer os 10 aqui, porque a gente ia precisar de muito tempo, não é, para conversar, mas eu não posso deixar de mencionar o Rubem Braga, não é, que não sei porque eu não tenho a competência para avaliar, mas eu considero como um dos maiores cronistas brasileiros. Porque a crônica é isso, aquela coisa leve, livre, e é a cara do Rubem Braga. Então ele dizia lá que o cronista de jornal é como um cigano, que toda noite arma a sua tenda e pela manhã desmancha e vai. Ou seja, o cronista tem aquela responsabilidade, não é, de produzir diariamente ou a cada quantidade de dias específica, porque normalmente ele está produzindo para um jornal ou para uma revista semanal ou para outro meio que saia de forma frequente. Então, eles tinham sempre esse, não é, essa corda no pescoço, que era...
E não produzir, não come, né?
Exatamente. Eles viviam disso, né? Viviam disso. Uma outra...
E o Rubem Braga tinha essa característica também de escrever sobre coisas comezinhas, né? Observar...
Sim.
Aquilo já gerava um texto.
Era,
né?
Era o poeta da crônica, né? Não, Marluce. Uma outra cronista que...
A Marluce citou um capixaba, agora você citou outro.
Então, verdade. E agora eu vou citar uma cearense, porque estou falando de Raquel de Queiroz, né? Que foi a primeira escritora mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E isso foi só em 1977. Queiroz, eu encontrei nessa coletânea uma crônica muito interessante, que eu só vou ler o iniciozinho para vocês ficarem com aquele gostinho e irem lá procurar. Essa crônica se chama Mulher com Febre e ela escreveu em 1957. Sim, irmãos, é ela própria, a Ásia 57, conhecida geralmente por Singapura ou Asiática. Não sei se mata, estou esperando ainda, mas é de morte. Começa sorrateira, com a gripe vulgar de Linneu. Coriza, cabeça inchada, olho vermelho, pele febril. Aos poucos vai se instalando. A dor pelos ossos do corpo, de um em um. Depois corre os dedos pelos músculos, repuxando, machucando. E por aí Raquel vai descrevendo o episódio que ela teve com a gripe asiática, que foi uma outra pandemia que aconteceu no mundo nos anos 50. Não é? A gente vai e volta e a história é sempre a mesma. Não é?
Ou seja, vale sempre ler a crônica, né?
Com certeza, mesmo que ela seja desatualizada, ela é muito atual, porque parece que eu estou ouvindo a descrição de alguém que teve, não é? Lamentavelmente, a Covid-19.
Não, e também as questões da existência são as mesmas.
Sim. A coisa da morte, né? Do medo. Um outro escritor que também está nesse portal é Fernando Sabino, que é um dos meus cronistas favoritos, né? Eu li Fernando Sabino assim, avidamente na minha juventude. E a crônica que eu vou ler não é das que está incluída no portal. E eu só vou ler o primeiro trecho. Eu peço desculpas a todo mundo porque ela é muito longa. Mas essa crônica também é sobre o tema que vivemos atualmente. O nome dela é Bacillus influenzae. E ela foi publicada num livro de crônicas do Fernando Sabino chamado A Cidade Vazia, que são crônicas que ele escreveu num período que ele viveu em Nova York, 1946 e 48, se eu não me engano. Eu confiro, já digo já. E nessa época, é isso mesmo. E nessa época ele atuava no consulado brasileiro lá em Nova York e ele teve uma gripe, né? Então, ele está aqui descrevendo, a Marluce falou do metapoema, eu vou falar aqui da metacrônica. Estou gripado. Em consequência, o gosto do cigarro, o ruído desta máquina de escrever, os possíveis assuntos para esta crônica me vêm exclusivamente através da minha gripe. Se eu chamar o médico, adeus cigarro, adeus crônica. Ele me mete na cama e me submete a um tratamento de 10 dias segundo o método americano. Provavelmente, para minha alegria, dará à gripe um nome estranho. Perguntará quantos anos tenho e quanto tempo a que não me confesso. prescreverá um regime especial e virá me ver todos os dias, certo de que só o Senhor curar-me. E por aí ele vai, não é? Falando sobre o problema dele em escrever essa crônica na situação que ele se encontrava, né? Então é aquilo, a crônica, apesar de ser um relato do momento, ela pode servir também para outros, para outras oportunidades.
A gente sempre vai achar alguma coisa que nos alimente nesse momento.
O
Mônica, então só para a gente encerrar, dê só o endereço do site e então, aí eu vou passar para o Anderson ainda nesse finalzinho.
O portal da Crônica Brasileira é crônicabrasileira.org.br, mas você vai me permitir falar de mais uma escritora, porque eu queria fazer uma homenagem à cidade que me adotou, não é? Que eu sou uma carioca que vive em Brasília, e a Clarice Lispector...
Eu sei bem o que é isso.
Então, a Clarice Lispector escreveu em 72 uma crônica que eu pesquisei um pouquinho e, segundo alguns especialistas, beira o surrealismo, mas é uma crônica que relata essa ida dela primeiro a Brasília. Então eu só vou ler também o primeiro parágrafo para vocês. Essa crônica está lá no portal, se quem quiser ler o texto todo, está lá perfeitinho para ler. E começa assim: Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido criados em primeiro lugar e depois o mundo deformado às nossas necessidades. Brasília ainda não tem o homem de Brasília. Se eu dissesse que Brasília é bonita, veriam imediatamente a cidade. Mas se digo que Brasília é a imagem da minha insônia, vem nisso uma acusação. Mas a minha insônia não é bonita nem feia. Minha insônia sou eu. É vivida, é o meu espanto. Os dois arquitetos não pensaram em construir beleza. Seria fácil. Eles ergueram o espanto deles e deixaram o espanto inexplicado. Essa é a minha homenagem à cidade que no dia 20 vai fazer 60 anos. E que não terá as comemorações que merece, mas elas virão em um momento qualquer desse.
É isso. Obrigada. Como todos nós que, não é o meu caso, mas todo mundo que fez aniversário, que está fazendo aniversário. Anderson, o fecho é com você, hein? Você me diga aí o que você está lendo, vamos ver o seu poder de síntese, o que você está lendo. Você que está sempre aqui, você pode ter menos tempo. O que você está lendo e eu acho que você tem uma dica também de como consumir livros nesse momento, né? Fala aí, Anderson.
Minha dica para essa semana, ela já é mais pesada. Semana passada eu estava com algo mais leve, né? É um livro sobre as histórias de brasileiros em Paris. Hoje eu vou de Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. Me chamou a atenção olhando as dicas dos livros mais vendidos nessa semana e vi que Histórias Extraordinárias está lá entre os mais vendidos do Publish News. Mas eu não tenho essa que está entre os mais vendidos. Então a edição que eu estou lendo é uma edição especial da Companhia das Letras, capa dura, 448 páginas, ilustrada com ilustrações belíssimas, que vem trazer ali 18 histórias assombrosas de Poe, uma seleção e apresentação com tradução do poeta João Paulo Paes. Então esse livro traz, entre outras obras primas do mestre do suspense, do mistério, A Carta Roubada, O Gato Preto, O Escaravelho de Ouro, O Poço e o Pêndulo. O caráter macabro das histórias tem uma profundidade incrível, uma profundidade psicológica. São histórias assim, um pouco mais pesadas, podem até parecer um pouco repetitivo, Marco, por conta do estilo do Poe. E aqui eu abro um parênteses para falar. A gente estava falando das crônicas, né? Que são feitas ali no dia a dia. Edgar Allan Poe teve uma vida muito sofrida. A maior parte da sua vida ele vendia o almoço para poder jantar, né? Batalhava o dinheiro de cada dia. Houve algum período ali melhor quando ele morou em Boston, mas no resto da sua vida foi assim. Então, ele alternava nos seus escritos a originalidade, a criação, o talento verdadeiro que ele tinha de mestre, em alguns outros momentos ele vinha com plágio descarado, porque ele precisava escrever para vender para o jornal para poder comer. Então, ele vai alternando, a escrita dele em alguns momentos é pesada, é até complicado de selecionar um trecho de Poe para colocar aqui, porque ele cria um momento que não se resume a um pequeno trecho. Você tira um trecho de Poe, você não vai compreender. Você vai precisar ler várias páginas para poder se situar. Aí que mora o mestre. Então aqui fica a minha dica de histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe, justamente por isso, Marco, Marluce, Mônica. Porque ele te leva para um ambiente, e aí eu vou voltar a dizer que parece repetitivo, porque as histórias ali de suspense e terror dele giram entre fantasmas, castelos, múmias e coisas assim, mas ele te leva para dentro daquilo ali. E você se sente preso naquilo ali. E aí, quando vem o clímax, o início dos contos, às vezes podem ser até um pouco cansativos, mas quando você vai chegando na metade do conto, em direção ao clímax, você não consegue parar até terminar de ler. Então, histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe. Existem várias edições aí, por aí à venda. Essa edição é muito bonita, com ilustrações belíssimas. Eu recomendo ela aqui no Autores e Livros. E Marco, para fechar,
legal,
né?
Então, só, já vou te retornar com você, mas olha, Marluce e Mônica, olha o que a gente teve hoje. Eu falei de um romance, o Anderson falou de conto, a Marluce falou de poesia e a Mônica falou de crônica. Então nós tivemos tudo. Vamos ver o que a gente vai na próxima semana fazer. Estou com mais ideias aqui, vamos ver o que a gente traz de novidade. Eu estou pensando aqui, Marluce, a gente podia trazer a literatura na canção, hein? Na semana que vem, porque a música também tem feito muita companhia e há sempre essa discussão de se letra de música é literatura. Enfim, Anderson, encerra pra gente, senão a gente vai ficar aqui e não vai embora. Na verdade, a gente não vai embora mesmo, mas tudo bem.
Fala, a gente vai ficar em casa. A gente vai ficar em casa. Então, a dica que eu queria comentar, que a gente falou de livros, a Mônica trouxe dicas de coisas que estão na internet, de livre acesso. A recomendação é que, se você tiver um dinheiro sobrando, nós estamos em tempo de vacas magras, né, e as vacas vão ficar ainda mais magras nos próximos meses. Mas se você tiver a oportunidade, compre um livro pelas livrarias, eles estão mandando entregar, e assim a gente continua mantendo a economia funcionando de pouquinho em pouquinho. Você pode comprar nos sebos virtuais, no estante virtual, ou das grandes livrarias, ou se você puder, pegue o telefone, ligue naquela livraria mais próxima. Então, essa dica é: compre peça para entregar, compre pela internet, ou então compre um livro digital, mas a gente vamos aproveitando esse tempo aí para continuar lendo, né?
É isso aí, mantendo vivo o mercado editorial. É isso, gente, até a próxima, tá tudo anotado aí, a gente se encontra semana que vem. Abraços a todos.
Abraço para todo mundo.
Tchau. Abraço também.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.